E hoje junta-se ao Gabinete de Guerra da Rádio Observador o Major-General Arnaud Moreira, num dia marcado pela posição do Brasil relativamente à cedência de tanques para a Ucrânia. Vai ser o primeiro ponto na ordem de trabalhos desta reunião de hoje, também com a Judite França, o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz.
Quando um não quer, dois não brigam. Lula da Silva recusa ceder tanques para a Ucrânia, diz que quem tem de pôr a mão na massa para resolver a guerra é a China. Major-General Arnaud Moreira, muito obrigada por estar connosco no Gabinete de Guerra. Boa tarde. Apesar de ser conhecida a proximidade entre Lula e Putin, esperava-se mais do Brasil nesta fase do conflito?
Eu julgo que Lula foi bastante mais claro do que aquilo que nós eventualmente esperaríamos. Isto traduz uma posição de um grande alinhamento com Putin. Não obstante o Brasil condenar largamente e sempre o fez, esta posição da Federação Russa de usar a força para invadir um país vizinho, a verdade é que depois, do ponto de vista dos atos e dos alinhamentos, é muito fácil um Estado refugiar-se sempre nesta questão de se um não quer, dois não brigam. Isto é, de que, na verdade, estar a contribuir com armamento, de alguma forma, não ajuda a resolver o conflito. Ora, eu discordo profundamente desta visão, porque, na verdade, quando um país utiliza a força de natureza militar para invadir outro, não há outra forma de impedir que não seja a oposição de natureza militar. Eu julgo que isso terá ficado bastante claro para todos na Segunda Guerra Mundial, em que fomos cedendo territórios sempre na esperança de que a paz fosse alcançada. Mas, na verdade, nós, quando estamos a lidar com impérios, quando estamos a ceder territórios, aquilo que estamos a fazer é estamos a dar mais poder. Os impérios alimentam-se de território. Nós, cada vez que fornecemos território, temos menos paz, porque estamos a aumentar o poder do adversário. Ora, o que nós esperávamos aqui, talvez, desta reunião, e julgo que o chanceler Scholz também estaria, de alguma maneira, com essa esperança, era que o Brasil, de alguma maneira, pudesse rever esta sua posição e estivesse disponível para, independentemente da sua posição relativamente àquilo que são os conflitos militares e se devem ou não ser alimentados, reconhecesse que, neste caso, no sistema internacional foi ultrapassada uma linha muito importante e que é muito difícil um país manter-se neutral numa situação destas. E, portanto, a neutralidade foi o refúgio de Lula da Silva, mas isto, de alguma maneira, para Scholz e para o Ocidente, pareceu pouco.
Vamos falar agora de Sergei Lavrov, porque o ministro acabou de acusar a NATO de travar uma guerra híbrida contra a Rússia, isto pouco depois do Instituto Norte-Americano para os Estudos da Guerra ter alertado para uma ofensiva de grande escala que estará a ser preparada para os próximos meses em Lugansk. E isto é um momento de guerra psicológica, estas constantes acusações à NATO de travarem uma espécie de guerra híbrida?
São, parece-me, duas coisas. Em primeiro lugar, justifica-se perante a opinião pública e interna o facto de o conjunto de progressos obtidos nesta operação militar especial estar a demorar muito tempo, muito mais do que aquilo que era antecipado. E, portanto, do ponto de vista do discurso interno, é natural que haja necessidade de mostrar que o inimigo não é a Ucrânia, porque, digamos, seria uma espécie de uma grande vergonha do ponto de vista das operações militares convencionais, que uma potência como a Rússia demorasse tanto tempo a obter objetivos militares na Ucrânia. Portanto, a forma de o justificar é o de mostrar que efetivamente a Rússia não está a combater a Ucrânia, mas está a combater a NATO no seu todo. Ora, é aí que entra a questão da guerra híbrida. Porque, na verdade, se isso acontecesse, o potencial de combate que existiria no teatro de operações da Ucrânia seria muito maior. Quer dizer, um envolvimento da NATO conduziria provavelmente a uma escalada tremenda do conflito. Ora, se há alguma coisa que a NATO tem tentado fazer desde o início é circunscrever, por um lado, as operações todas dentro do teatro de operações da Ucrânia. E, por outro lado, tem tido, eu diria, bastante cuidado no conjunto dos equipamentos e armamento que é fornecido à Ucrânia, no sentido de nunca dar a ideia de que está a escalar para um conflito com a Rússia, aquilo que a NATO não pretende e que a Rússia também, naturalmente, não pretende. Mas a questão da guerra híbrida é muito curiosa quando sugerida pela Federação Russa, porque, na verdade, aquilo que nós temos assistido desde o início é exatamente a este conceito da guerra híbrida. O conceito da guerra híbrida está muito associado à questão da condução de um conjunto de operações que não são operações de guerra de natureza convencional, que são evidentes aos olhos da opinião pública, mas que são conduzidos em proveito ou das operações convencionais ou em substituição das operações convencionais. Ora, aquilo que se passou em 2014, no Donbass, foi exatamente esta guerra híbrida, e o autor foi a Federação Russa. A Federação Russa não só promoveu um conjunto de insurgências naquela zona, como também, encapotadamente, lhe forneceu todos os equipamentos, todo o armamento, todas as capacidades de natureza militar, para que, sem que aparecesse a capa da Federação Russa, aqueles conjuntos de elementos que procuravam primeiro independência e depois a sua ligação à Federação Russa, aparecessem aos olhos do mundo como sendo alguém que estava à procura da sua autodeterminação. Isto é a guerra híbrida no seu, digamos, no seu esplendor. E, portanto, é muito estranho que Lavrov, agora passado estes meses todos, já se tenha esquecido daquilo que fez em 2014.
Sr. Major-General, será também por temer o risco de escalada que Joe Biden não autorizou o envio de F-16 para a Ucrânia? Os especialistas dizem que este equipamento daria alguma vantagem à Ucrânia, mas também obrigaria à utilização de mísseis e de outras informações cedidas pelos aliados, pelos membros da NATO, o que aumentaria consideravelmente o envolvimento desses mesmos países no cenário de guerra. É isso que os Estados Unidos e a NATO querem evitar?
Eu percebo que os avanços tecnológicos, os patamares tecnológicos que os países da NATO têm vindo a fornecer à Ucrânia têm que ser sempre escalonados no tempo. E o escalonamento no tempo tem a ver com a procura de soluções de natureza política. Isto é, a primeira grande escalada neste patamar tecnológico foi o fornecimento dos HIMARS. Os HIMARS mudaram em muito aquilo que era a localização e a capacidade das forças russas em conduzir operações ofensivas, porque lhes destruíram as retaguardas, porque lhes destruíram os depósitos, porque destruíram as vias de comunicação, etc. E, portanto, este foi um patamar. A Federação Russa não percebeu que o Ocidente estava disponível a subir o patamar. E essa subida são os Leopard agora e o conjunto de outros carros de combate ocidentais. Isto é também, para além do reforço da capacidade militar, é um sinal à Federação Russa de que nós não só não desistimos, mas estamos disponíveis para subir mais um patamar. E, portanto, nós ainda não utilizámos este patamar dos carros de combate, porque eles só vão chegar provavelmente a partir de maio e alguns só no final do ano. Mantemos em reserva ainda um conjunto de outros patamares. E isso é em si também uma sinalização à Federação Russa de que nós não esgotámos ainda todos os patamares tecnológicos, enquanto a Federação Russa já utilizou praticamente todos os patamares tecnológicos de que tinha disponíveis. Quer dizer, já não tem no seu arsenal um conjunto de armas agora inovadoras que possam mudar o conflito. O Ocidente ainda tem. E, portanto, a mim parece-me, esta é a minha leitura pessoal, que isto faz parte deste conjunto muito significativo de sinais de que, por um lado, nós estamos empenhados em que a Ucrânia não saia derrotada neste conflito e, por outro lado, dispomos ainda potencialmente de um conjunto muito significativo de novas tecnologias que ainda não foram atribuídas. Portanto, se me disserem assim, se me perguntarem assim, os F-16 nunca vão aparecer na Ucrânia, eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é, para já não. Para já o que vai acontecer é o patamar tecnológico dos carros de combate. Fica, no entanto, sinalizada essa possibilidade para mais tarde escalar novamente.
Uhum. Major-General Arnon Moreira, muito obrigada por ter estado no Gabinete de Guerra na Rádio Observador. Se não for antes, vamos contar consigo na sexta-feira para o domínio da guerra, depois das 9:30 da manhã. Até lá, obrigada.
Obrigado, boa semana para todos. Muito obrigado.